Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim, já com fechamento de mercado lá na Bolsa de Chicago. Mais uma sessão negativa, novembro se afasta agora dos 10 dólares por bushel, fechou a 9,91 com queda de 5 pontos. Janeiro a 10 dólares e 3 centes por bushel teve queda de 8 pontos. E o março, referência para as nossas cotações aqui no Brasil, 10,16, também com queda de 8 pontos, pouquinho mais, 8 pontos e meio. Enfim, mais uma sessão negativa de um mercado que nos últimos dias vem devolvendo aí parte dos ganhos. O que será que está acontecendo? Temos uma nova tendência sendo colocada em prática, enfim. Vamos perguntar para quem entende e quem está comigo hoje é o meu amigo Mário Mariano, lá da Novo Rumo Commodities, lá da AgroSoja. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho dessa movimentação do mercado. Dá para dizer que o mercado está um pouquinho frouxo aí, perdendo os níveis que a gente viu há 2 semanas atrás, Mário. O que que está acontecendo? O que que mudou e principalmente. Quais são as justificativas para essa pressão?
É factível o entendimento da oferta que está sendo acrescida durante esse período de colheita nos Estados Unidos? Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos que vão ajudar, ou pelo menos entre nós dois, discutir um pouco sobre a tendência num curto prazo dessas notícias que vamos discutir no dia de hoje. Porque no final das contas, Alexander, nós vimos um acréscimo de 28 milhões, quase 29 milhões de toneladas de soja americana entrando naquele país. É provável que a partir das 17 horas do horário de Brasília, o relatório USDA indicará que na semana a colheita de soja atingiu 70%, contra 58 milhões e 600 da semana passada, quando haviam sido colhidos ao redor de 35%. Portanto, é uma pressão sim nos Estados Unidos. Quando uma produção estimada recentemente pelo Departamento de Agricultura americano de 124 milhões e 700 mil toneladas, um aumento significativo de oferta ao longo desta semana. Provavelmente, não só o peso dessa notícia da entrada de 20, quase 9 milhões, quase 29 milhões de toneladas nesta semana, também deve dar um entendimento sobre o clima na América do Sul. O Brasil não está com uma umidade suficientemente boa para dar continuidade ao plantio, mas já chegamos aí à beira dos 9% a nível nacional e ao redor de 8,5%, 8,8% no Mato Grosso, principal plantador de soja brasileiro. Eu quero concluir que essa pressão vinda no último fim de semana, chuvas aqui e acolá, já traz ao entendimento dos gestores e até mesmo dos vendedores na Bolsa de Chicago de que o plantio no Brasil começa a entrar nos trilhos e trará uma produção de 166 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura americano. Então, o segundo peso da baixa desta semana, ontem e hoje, é por conta também do clima brasileiro. Não muito distante do Brasil, a Argentina indica que o plantio de milho naquele país também está seguindo bem, 19%. Agora, se olharmos para nível de América do Sul, a somatória dos países produtores deverão, se tudo der certo, Alexander, acrescentar 19 milhões de toneladas de soja ante o ano passado. Portanto, os 238 milhões de toneladas que deverão ser produzidos, se o clima assim permitir, é mais um fator negativo de baixa na Bolsa de Chicago. Agora, nem tudo é tão ruim. Os fundos estão aproveitando esses dias de baixa, e diga-se lá que foi uma baixa significativa. Nós vimos 10 dólares e 69 no maior preço na Bolsa de Chicago para o primeiro vencimento, para os atuais preços que você comenta hoje de 9 dólares e 91 no preço de fechamento. Os fundos adquiriram, compraram volumes significativamente grandes e estão reduzindo a sua exposição vendida na Bolsa de Chicago. São esses os pontos que eu entendi como sendo principais para a redução do preço na Bolsa de Chicago, Alexander.
Ô, Mário, mas isso determina tendência? Podemos dizer que a tendência do mercado é de baixa nesse momento?
É muito cedo para afirmar uma tendência que continuará buscando preços menores. Eu tendo a admitir que o clima aqui na América do Sul, Paraguai, Bolívia e, sobretudo, Brasil, vem tendo dificuldades de instalar sua lavoura. Aqui no Brasil, por exemplo, embora o número de produção previsão é muito grande, é de se entender que o atraso sobre o ano passado é bastante grande. Então, mais uma semana ou 2 semanas de plantio atrasado, nós vamos ter perdas, não só para a área de soja de qualidade, como também em áreas de uma segunda safra. Isso pode colocar o Brasil numa rota de colisão com as entregas futuras de vendas antecipadas para janeiro e fevereiro, comprometendo o seu destino final. Isso provavelmente poderá impactar o suficiente na Bolsa de Chicago, podendo recuperar preços, e também nos prêmios da exportação do produto brasileiro. E eu vou destacar isso hoje, Alexander, para te dizer que os preços para embarques de fevereiro, março e abril no Porto de Paranaguá da soja brasileira, só tem comprador. Os vendedores não apareceram. Isso é um entendimento de temores sobre a instalação da safra. Portanto, não adianta você ter um comprador que pague 25, 30 centavos acima de Chicago para embarque março, fevereiro, se não tem mercadoria. Então, alguém vai ter que fazer cobertura na Bolsa de Chicago no mercado futuro. Isso pode promover uma corrida às compras para os vencimentos março e maio naquela bolsa. Também há de se considerar que os chineses, nestas uns 7, 8 dias, vieram em busca de mercadoria tanto brasileira quanto americana e compraram ao redor de 40 barcos, 40 navios, o que soma mais ou menos 1 milhão e 200 mil toneladas para cada país. Isso mostra que há uma demanda presente e essa demanda pode estar presente também no mercado americano, não só físico, como de futuros, aproveitando essa baixa recente que vimos no dia de hoje. E até bom sinalizar, Alexander, como você bem citou, o fechamento ao preço de 9,91 não traduziu a realidade do dia de hoje, embora 5, 6 centavos de baixa no primeiro vencimento, mas nós vimos preços bem menores, bateu 1,33% menor em relação a ontem. Mas essa correção de fechamento foi bem importante para um fechamento que poderá traduzir na resposta que você me perguntou sobre uma tendência de que começa a criar preços de oportunidades na Bolsa de Chicago quando há queda significativa como hoje. Portanto, ainda é muito cedo para afirmar que há uma tendência de baixa para curto prazo, Alexandre.
Muito bem, alguns fatores podem reverter esse cenário facilmente. Você citou a demanda chinesa, você citou o atraso e o clima aqui no Brasil como possibilidades, enfim. Mas vamos olhar a demanda então nesse momento, Mário. China, você citou aí a compra de 40 barcos, né? Metade do Brasil, metade dos Estados Unidos. E quando você fala dessa dificuldade do comprador encontrar o produto no Brasil, isso não pode migrar para os Estados Unidos? Isso não pode ajudar aí no, 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 na alta de preços também em Chicago?
O recente movimento de compra de chineses, dividindo compras entre brasileiros e produto americano, ele se dá para embarques entre, por exemplo, produto brasileiro, outubro e novembro e fevereiro, até um pequeno movimento de março. E para americanos, a soja comprada por lá serão embarcados entre outubro, novembro, dezembro e parte de janeiro. Então, é uma estratégia também da China em buscar produtos onde os preços estão significativamente não, equivalente, iguais entre americanos e brasileiros, mas é de compensar a logística, que é uma estratégia de chegada do produto no momento onde eles precisam usar. E usar esse produto também quer dizer, e eu acho que é importante e justo fazer um comentário desse, a questão de 12 meses atrás, a moeda chinesa, a yuan, ela valia 7,3 yuans para cada dólar. Hoje é ao redor de 7,062. Nós estamos falando de uma valorização do yuan de 3,3%. É muito isso? Não, na minha opinião, não. Porque a soja caiu de 13 dólares exatamente de 12 meses, 11 meses atrás, para o atual 9 dólares e 91. Portanto, eles têm um poder de compra a nível de queda de preço na Bolsa de Chicago muito maior do que a sua moeda. E falando em moedas, também convém apontar que os preços pressionados no dia de ontem e hoje na Bolsa de Chicago é uma consequência da tensão no Oriente Médio sobre mercado de energia, sobre o mercado de moedas, que traz uma pressão de venda mas não relacionada à oferta e demanda do grão, mas sim uma consequência de uma proteção de países por conta do petróleo, por conta do metal, por conta do ouro, ou até mesmo por conta de moedas. Isso acabou pressionando commodities agrícolas para baixo. Essa tensão sendo aliviada, provavelmente os preços da soja poderão voltar ao normal pela redução da pressão de venda de commodities agrícolas por conta dessa tensão no Oriente Médio, Alexandre.
Quer dizer, não são só fatores relacionados diretamente à soja, mas fatores externos que contribuem também para essa mexida nos preços aí, Mário.
Pois é, e até voltando a falar um pouco da demanda, vimos os Estados Unidos relatar que a produção deles já é conhecida por um valor que já está atribuído na Bolsa de Chicago, mas eles continuam indicando, incentivando a recomendação de compra de chineses ao redor de 109 milhões de toneladas de soja ao longo do próximo período de 9 a 10 meses. Isso quer dizer que, a manter esses 109 milhões de toneladas de demanda chinesa, o produto brasileiro vai ser demandado sim, o americano também. E agora, convém até citar que, na semana passada e neste último sábado, a China mostrou o interesse de renovar a economia, colocando incentivos no mercado imobiliário, mercado financeiro, para que haja uma movimentação maior de retomada de crescimento da economia daquele país, e, no meu entendimento, isso trará sim uma necessidade de compra de produtos dos Estados Unidos e do Brasil. Nós estamos falando de grãos, então vamos falar de soja e milho. É possível sim que essa demanda por 109 milhões de toneladas de soja aconteça muito rapidamente, até porque, Alexander, 11,3 milhões de toneladas foi a demanda da China nesse último mês de setembro. E no último encontro que nós tivemos, a previsão deles de compra no mês de julho e agosto era ao redor de 12 a 13 milhões de toneladas. Então, essas quedas recentes que nós vimos na Bolsa de Chicago aumentou a participação da China na compra de produto americano e brasileiro. Portanto, incentivo econômico na China vai fazer com que a demanda esteja presente rapidamente para garantia de abastecimento, pois não se sabe se o Brasil vai colher 166 milhões de toneladas ou 160. Isso quer dizer que chineses estarão presentes diariamente em novas compras, Alexandre.
Mas esse otimismo, digamos, em relação à demanda chinesa, ela é capaz de absorver ou pelo menos minimizar esses 19 milhões de toneladas que você citou a mais que está sendo produzido aí, Mário? Ou ainda assim, no final das contas, aquele estoque final vai fazer uma diferença, hein?
Alexander, o entendimento de demanda da China é por conta de uma necessidade de consumo interno com esmagamento e o consumo humano e animal. Mas também há nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, uma demanda que eu até vou citar aqui a nível de Mato Grosso. O Mato Grosso esmagou esse ano uns 6,5% a mais de soja do que no ano passado. A sua demanda interna também está crescendo. De janeiro a setembro, o esmagamento mato-grossense somou 9,46 milhões de toneladas. Portanto, temos um mercado, tanto brasileiro quanto americano, numa demanda maior local para biodiesel, consumo animal e até mesmo crescimento de consumo nesses países. Aqui no Brasil mesmo, e citando mais recentemente um mercado que vem crescendo de preços do boi, os confinadores estão demandando mais produtos, assim como farelo de soja, DDGS do milho, que estão muito mais baratos em relação aos anos anteriores, aproveitando o aumento de preço em alta do seu ativo. Quero, contudo, dar entendimento de que há uma demanda local também interna que produz o absorver esse produz o produto acabado, para que esses consumidores finais absorvam esse volume excedente que nós provavelmente teremos na América do Sul, esses 19 milhões de toneladas a mais que estão previstos a serem produzidos, Alexandre.
Mário, diante dessa constatação e imaginando, né, como o mercado pode se comportar e principalmente a precificação da soja acontecer, quando a gente tem essa demanda puxada pela China, que tem um, digamos, um perfil mais positivo aí para as compras, estaria mais aberta aí a demanda. Mas essa demanda interna nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para a produção de biodiesel e que seja o farelo. E uma produção ainda assim acima que não está dada ainda, né? A gente tem que entender que o cálculo que a gente está fazendo agora é de uma safra que recém começou a ser plantada. Ou seja, a oportunidade de preços melhores ainda vem. A gente tem que tomar o 10 dólares como um patamar de regulação de preços ou de preço médio interessante para comprador e vendedor. Enfim, qual que é a análise que a gente faz em termos do preço da soja em si?
Eu vou tomar como base aquilo que nos convém em termos de tendências e expectativa de produção, câmbio e um retorno do investimento do produtor no campo. Com base no que já foi trocado de insumos, que durante esse ano foram insumos mais baratos do que o ano passado na relação de troca. Com o câmbio numa expectativa de 5,73 para março e 5,75 para o mês de abril, isso vai liquidar aproximadamente 108 a R$ 109 por saca na região média do Mato Grosso, Nova Mutum, Diamantino, Tangará da Serra. Isso provoca, portanto, um retorno do investimento do produtor. Contudo, os 10 dólares na Bolsa de Chicago, diante desses relatos climáticos, produção, consumo, moedas que estamos vendo acontecer no mercado internacional, é possível que esses valores sejam maiores do que os atuais. Eu entendo que o crescimento de preços na Bolsa de Chicago está vinculado a isso que nós acabamos de dizer, mas é bom dar o seguinte entendimento. Mercado futuro é uma promessa de compra com uma promessa de venda. Isso quer dizer que ao longo do processo podemos enxergar compradores aumentando as suas posições ou recomprando as posições vendidas, que é o que nós vimos recentemente com os fundos. Os fundos de investimento, perceba, de 16 de agosto até o dia 30 último de setembro, o preço saiu de 9 dólares e 55 no vencimento de novembro e foi até 10 dólares e 69. Os fundos acreditaram que os riscos de safra, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, e também sobre a movimentação econômica chinesa que estava fraca e agora começou a revigorar, já não traz mais riscos. Então, vamos fazer o lucro de posições vendidas. É o que estou querendo linkar é que quem vendeu antecipadamente, derrubou tanto os preços, foram obrigados a comprar novamente, elevando os valores para poder sair das posições vendidas, pois já não acreditava mais em preços menores. Então, essa volatilidade no mercado de soja, que também foi criada no mercado de moedas e metais recentemente, com essa tensão no Oriente Médio, acaba criando uma expectativa de que os preços devem se acomodar na Bolsa de Chicago ao redor de 10 dólares. Eu não acredito. Eu tenho uma visão de preços maiores, até porque se a economia chinesa for estimulada conforme eles estão indicando, nós vamos ter uma demanda muito maior. E os preços, até comentei agora há pouco tempo atrás, nós vimos em um ano uma desvalorização de 13 dólares para 9 dólares e 55 na Bolsa de Chicago. São 33% de queda da commodity. Então, eu ainda acho que tem preço para subir na Bolsa de Chicago. Pode não acontecer agora com a entrada da colheita americana, conforme eu citei. 29 milhões de toneladas colhidas em uma semana é um peso grande o suficiente para dar entendimento que não há motivação para aumento repentino na Bolsa de Chicago. Mas com o passar do tempo, a instalação negativa, difícil na América do Sul, por parte principalmente do Brasil, que é o maior plantador, poderá sim dar sinais para que compradores, o preço está barato, comecem a garantir a oferta e busquem os preços na Bolsa de Chicago. Isso poderá elevar os preços naquela bolsa, Alexander.
Mas o contrato também é verdadeiro, não é, Mário? Se o tempo for bom, enfim, e o tempo for passando e a safra for evoluindo bem, vai diminuindo esse risco aí de perda da safra. Mas isso, enfim, vai acontecer mais adiante porque o mercado ainda precisa chegar a essa constatação, certo?
É certo. Então, para essa resposta, Eu vou fazer o seguinte comentário. A nível de Brasil, as vendas da soja da safra 24-25, essa que está apenas inicialmente sendo instalada em torno de 9% a nível nacional, teve vendas da ordem de 33,4% até o momento. No Mato Grosso, esse número está ao redor de 35%. Aliás, deixa eu comentar, são 26,4% a nível nacional e 33,5% a nível de Mato Grosso. Os volumes são pequenos em relação aos anos anteriores. Isso mostra que o produtor ainda teme fazer vendas antecipadas por temer não ter o produto na entrega certa. Então, este é mais um momento de avaliar que a oferta restrita da produção, produtor, América do Sul, Brasil, tende a impactar na Bolsa de Chicago, porque quem está vendendo é um vendedor de papel, ele vai ter que comprar depois, então a alta pode ser maior. Quando você tem uma venda saudável, que são cooperativas, produtores, comerciantes, exportadores, isto sim transfere aquele entendimento de que a produção é grande e eles estão redeando a sua venda. Hoje não, hoje são papeleiros que estão vendendo, a produção não está garantida, a instalação ainda é curta, é pequena, portanto, difícil fazer qualquer avaliação sobre a reversão de valores hoje, enquanto não estiver instalado o maior produtor de grãos do mundo, a nível exportador e a nível de produção, Alexandre.
Boa, Mário. Show de informação. Mário Mariano trazendo as informações aqui para que você, produtor rural que nos acompanha, para que você que trabalha e comercializa a soja, possa entender as dinâmicas, as nuances aí, de formação de preços e, claro, se posicionar aí, sobre o que você acha mais pertinente aí na sua análise. E, Mário, obrigado mais uma vez, obrigado pela participação e também por disponibilizar as informações que você tem aí na manga.
É o que temos para oferecer para vocês no dia de hoje e no próximo encontro, quiçá poderemos rir um pouco da alta da Bolsa de Chicago em benefício do ativo brasileiro. Até a próxima, Alexander!
Valeu, Mário, abraço, até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora. Agrosoia aqui com a gente, trazendo fatores, elencando, informações aí que nos ajudam a entender um pouquinho dessa dinâmica do mercado. O Mário acredita, sim, que a gente pode, ver aí um mercado um pouco mais robusto, além desses 10 dólares por bushel. Claro, temos que acompanhar aí a evolução dos preços. Vamos ver em Chicago como foi o dia de hoje. Na tela você acompanha comigo. Novembro fechou a 9 dólares e 91 centes por bushel para soja, com uma queda de 5 pontos. O janeiro, 10 dólares e 3 centes por bushel, com uma queda de 8 pontos. Para março, 10 dólares e 16 centes por bushel, queda de 8,5. Para maio, 10 dólares e 30 centes por bushel, queda de 8 pontos mais 75. Vamos ver o milho? Para dezembro, 4 dólares e 1 cento por bushel, queda de 7 pontos. Para março, 4,17, perdendo aí 7 pontos mais 25. Para maio, 4,26, perdendo 7 pontos. Para julho, 4,31, queda de 6 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo. Dezembro, 5,79, perdendo quase 6 pontos. O março, 6 dólares, queda de 6 pontos e meio. Maio, 6 dólares e 11 centos, queda de 7 pontos e meio. E julho, 6 dólares e 16 centos por bushel, queda de 8 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.